Mas agradeço a oportunidade que é dada, que me foi dada, de poder colocar esse tema logo numa das primeiras reuniões, a segunda reunião do nosso novo mandato, né? E é um tema que eu penso, tenho dito, já não é de hoje, tende cada vez mais a dominar a agenda da internet. E logo deve dominar, deveria dominar a agenda do CGI. Ontem mesmo, à noite, tivemos um jogo de futebol do time que tem, sem nenhum juízo de valor, a maior torcida do Brasil. Então, era um jogo que interessava milhões e milhões e milhões de brasileiros. E esse jogo foi transmitido pelo Facebook. É uma típica transmissão, uma típica atividade, uma tradicional atividade de radiodifusão, que, do ponto de vista técnico-econômico, é a famosa atividade ponto-massa, né? Ponto-multiponto, unidirecional, transmissão de conteúdo, edição de conteúdo, que na legislação brasileira, desde a sua Constituição, e pelas legislações infraconstitucionais, tem uma série de regulações e que setores da sociedade, não todos, mas setores da sociedade, inclusive aqui representados no CGI, há muito tempo defendem que essa regulação seja aprimorada, seja aperfeiçoada, seja modernizada, mas que essa regulação continue existindo. Que no mundo inteiro, no mundo democrático liberal, é um setor regulado. E, no entanto, agora você vê esse tipo de atividade que tem impactos culturais, impactos econômicos, impactos políticos, serem
Por favor,
invadidas,
mantenha os microfones fechados, somos só
apropriadas
palestrante.
por uma plataforma recém-chegada, que entra no país sem nem pedir licença nem nada. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Então, é um tema que, de fato, o desenvolvimento, a evolução das plataformas sobre a internet, hoje está nos trazendo um conjunto de problemas de natureza política, econômica e cultural que nós precisamos discutir. E esses problemas estão refletindo. De repente, tem uma lei de fake news, né? Tem a lei de dados. Tem o Marco Civil, tem muitos processos políticos acontecendo, e o CGI, eu penso, ele tem que ser, e agora aproveitando que estamos num novo mandato e com muita gente nova, né, cheio de gás, nova em todos os sentidos, nova no sentido de que está sentando agora e nova no sentido da idade, então cheio de gás, cheio de vontade, que deve colocar esse tema numa discussão mais aprofundada dentro do comitê. É o próximo, por favor, Carlinhos. Isso. Bem, alguns já viram eu falar sobre isso algumas vezes, né? Desde as denúncias do Snowden sobre a vigilância do governo americano, incluindo o governo brasileiro, como um governo espionado, o governo alemão, a Petrobras, né? A espionagem dos cidadãos simples do mundo, né? O escândalo da Cambridge Analytica, enviesando resultados eleitorais, né? Tudo isso traz à tona a necessidade da gente começar a olhar para esse ambiente da internet como um ambiente que não é meramente técnico, não é meramente técnico, mas um ambiente que a gente precisa olhar para eles no seu aspecto político, no seu aspecto econômico, e a partir daí olhar para eles seus agentes reais, né? Seus agentes reais são as plataformas e os demais atores, basicamente empresas. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Então são empresas que têm interesses, e interesses que, ao mesmo tempo, eles atendem a demandas da sociedade, mas interesses também que muitas vezes, toda a história da sociedade moderna nunca escapou disso, precisam ser de muitas formas regulados, fiscalizados, né, orientados. O próximo, por favor. Bem, o fato é que, ao longo dos últimos 15 ou 20 anos, num processo que, para mim, não é surpreendente, a gente precisa tomar consciência de que o mercado, a sociedade econômica, né, criou sobre a internet uma outra camada. A gente hoje fala muito de internet, mas, na verdade, a internet é uma camada de infraestrutura. E nós tivemos agora uma belíssima palestra do Fred mostrando exatamente essa infraestrutura no Brasil. É uma camada técnica mundial, extremamente integrada mundialmente, sem dúvida nenhuma, transfronteira mundialmente, sem dúvida alguma, mas em cima dessa camada existe uma camada genérica de conteúdos, né? Uma camada de prestação de serviço e uma camada de oferta de conteúdo, como o jogo de futebol ontem do Flamengo. Aliás, como flamenguista, ainda bem que eu não assisti, né? Mas esta camada de conteúdos criou um novo tipo de ambiente, que é um ambiente, como é normal na sociedade, um ambiente que se movimenta em função de interesses econômicos e políticos, né? E é dela que nós vamos tratar. Hoje, quando o cidadão está com seu celular, com seu smartphone, a grande maioria está com seu smartphone, ele, na verdade, está se relacionando com aplicativos. Alguns muito poderosos e muito conhecidos, como Facebook, Twitter, YouTube, etc. Outros menos conhecidos, pequenos, pá, mas ele está se relacionando com aplicativos, né? Eu sou de um tempo, eu, Marcos, sou de um tempo, e alguns aqui são, né, em que a gente entrava na internet, né? A gente se relacionava diretamente com ela, né, e depois saía da internet. Hoje, não. A gente se relaciona, na verdade, só com os aplicativos que estão nos nossos computadores ou nos nossos celulares. Então, essa camada é que a gente precisa começar a entender e a discutir melhor. Vamos para frente, por favor, Carlinhos. Ok. Bem, em maio de 2017, a prestigiosa revista inglesa The Economist publicou uma reportagem de capa em que ela dizia que os dados são o petróleo do século XXI. Petróleo do século XXI. Petróleo é uma palavra que, claro, está ligada à energia, etc., mas, do ponto de vista político e geopolítico, ele tem dois significados. Primeiro, riqueza, né? Riqueza econômica, né? E grandes empresas que se construíram em cima da apropriação, da exploração, da distribuição, do refino e venda de petróleo, né? Empresas conhecidas de todos nós, né? Mas também um significado geopolítico, né? Em cima o controle do mundo, o domínio do mundo, o poder sobre o mundo se dava também em cima do controle das jazidas de petróleo. E muitas guerras e até muitos assassinatos foram cometidos, golpes de Estado. Essa história é uma história muito conhecida. Muito bem. Dados, hoje, usando a metáfora do petróleo, é poder político, é poder econômico. Então, a metáfora é muito apropriada, foi muito feliz a The Economist ao fazer essa ligação, né? Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é onde é que está essa riqueza? Por que que isso produz riqueza? E por que que isso produz poder? Né? Porque, na verdade, essas plataformas, não só a Facebook, como também a Amazon, elas, no fundo, são definidas, ou elas poderiam ser definidas, como praças de mercado. E eu não estou inventando isso. Isso aí tem já uma literatura sendo produzida pela OCDE, estudos que a OCDE está fazendo, contratando seus consultores. Eu uso muito uma referência, que é o Martins, que entende que diferentes modelos de negócio, no fundo, visam criar uma praça de mercado que poderia lembrar também, metaforicamente, aquelas praças de mercado das antigas cidades medievais. Entende? Então, vamos ver como isso funciona, Até porque esse é um lado, essa economia de dados é muito pouco conhecida, é muito pouco investigada. Vamos em frente, Carlinhos, por favor. O mercado, primeiro é que aquela velha frase, tempo é dinheiro, continua valendo, né? Quanto mais rápido eu fecho meus negócios, quanto mais rápido eu realizo meus negócios, né, mais eu estou lucrando, né? Só que os processos tradicionais de realizar negócios são processos horizontais, unidirecionais, em que alguém produz, transfere para o intermediário, transfere para um segundo intermediário, para um terceiro, até chegar lá na ponta do consumidor. É, e o dinheiro também faz um caminho de volta, mais ou menos, ou pelo menos da loja para o banco, do banco, no final, chegar lá na ponta do produtor. Né? Isso tudo é um tempo. É um tempo que, de certa maneira, está sendo perdido enquanto esse dinheiro está indo e voltando, enquanto a mercadoria vai e volta. Né? O que essas praças de mercado estão resolvendo, em grande medida, e daí a utilidade delas, né, é reduzir esses tempos ou grandes tempos de negócio. Por quê? Porque elas permitem, elas são chamadas as plataformas multidirecionais, elas permitem uma interação imediata entre uma ponta vendedora e uma ponta compradora, através do algoritmo da plataforma. Ele identifica quem quer vender para quem e identifica quem quer comprar o quê. E permite que, através de uma comunicação por smartphone ou por tela de computador, ele permite que o negócio seja imediatamente fechado. O que significa dizer? Ele permite que o dinheiro entre imediatamente em circulação. Né? Ainda que a mercadoria leve, às vezes, até 3 semanas, 4 semanas. Eu agora mesmo acabei de comprar umas mercadorias, aí, uns produtos para fazer musculação. Paguei, já estava pago, levei 3 semanas para receber. Faz parte. Né? O produto físico tem um tempo de transporte que, por mais que você queira reduzir, você ainda precisa esperar um pouco. Né? Agora, o dinheiro, que é o que interessa numa economia capitalista, circula com uma extraordinária velocidade. Né? E o que as plataformas estão proporcionando é exatamente esse aumento de velocidade na rotação do dinheiro. Daí a expansão acelerada que elas tiveram nos últimos 10, 15 ou 20 anos. Vamos para frente, por favor?
Tem um delay mesmo, viu, Marcos? Então é só se aguardar que ela sempre vai aparecer. Estou ligado aqui, atento.
Ok. Então é isso, Edu, que eu estou falando através das plataformas. As pontas vendedoras e compradoras enviam seus dados. Né? Eu quero comprar um equipamento de musculação, e a ponta vendedora já me identifica como alguém que está nesse mercado e já me manda suas ofertas. Né? E sem que eu precise perder tempo indo para a loja, né, eu já posso fechar aqui um negócio, eu já posso escolher aqui. E esse mercado tem um elemento interessante, porque para mim, né, e também para o vendedor, ele parece ser um mercado paretiano, em que a velocidade com que eu tenho acesso a diferentes ofertas de diferentes vendedores e a velocidade com que os vendedores têm acesso a diferentes compradores ou possibilidades de venda faz com que, do ponto de vista da informação, a informação seja quase equitativa para os diferentes vendedores e compradores. Isso é bem da lógica da economia neoclássica, desde o Jevons, Valra, Pareto, né? Da informação que não é propriedade de um lado ou de outro, de um agente ou de outro agente, mas que a informação esteja equilibradamente distribuída para que o mercado possa funcionar dentro do que o Pareto chamava de ótimo. Né? Então, você tem essa aparência de um mercado paretiano, que é um outro aspecto muito interessante no negócio, só que esse mercado é todo controlado pelo algoritmo. Existe um agente oculto que acha que tem as informações a meu respeito e as informações a respeito do vendedor, a partir do que ele consegue processar das pessoas e das empresas, né? E, a partir daí, Esse algoritmo direciona os atores, né, para que o ator principal, que é o vendedor, fique satisfeito. E o outro ator, que é o consumidor, também fique satisfeito se a sua demanda é razoavelmente bem atendida. Né? Então, o algoritmo tem um papel muito importante. Obviamente que alguém escreve esses algoritmos. Mas, para o algoritmo funcionar desta maneira, ele precisa estar sendo permanentemente alimentado. Quanto mais informação o algoritmo tem a respeito do indivíduo, a respeito da empresa, a respeito do segmento de mercado, mais ele vai funcionar com eficiência, mais ele vai atender às pontas do mercado. Então, para isto, o algoritmo precisa que as pessoas estejam alimentando o tempo todo. Onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, né? Para que ele possa traçar um perfil muito próximo das pessoas. E, a partir daí, a gente hoje tem, né? Tem aí a Susana Zuboff, né? Tem aquele livro Engenheiro dos Caos. Agora estão falando muito de um documentário do Netflix, Social Dilema, né? em que vão mostrando como que os algoritmos são produzidos para afetar, inclusive, áreas do cérebro, dopamina, serotonina, que começa a funcionar como um vício. Você começa a ficar amarrado em ter que ver o Facebook, em ter que ver o Twitter, em ter que ver o YouTube, e sempre recebendo respostas satisfatórias. Né? Quem não gosta de receber um coraçãozinho de curtir ou de like? Né? Quem não gosta de receber uma resposta qualquer que seja, mostrando que você está influenciando? Né? Então, você é levado a viver num mundo de felicidade. Tem aquele outro documentário também do Black Mirror. Né? Para que você se sinta satisfeito, mas para que você seja um usuário das redes e, a partir daí, você esteja nesse mercado de produção de dados. O dado é o petróleo. Né? Vamos em frente, por favor, Carlinhos. Vamos em frente, por favor, Carlinhos.
Eu já mudei aqui.
Tá.
Como eu disse, eu estou atento aqui. Você falou, eu clico.
Não, então passa esse. Eu acho que eu devo ter dado uma vacilada aí. Pode passar, por favor. Isso.
Esse? Ok. Esse.
Não, não, okay. O anterior. O anterior.
Isso. Só um minuto. Este?
Este. E aí a gente começa a olhar os números do petróleo. Né? É um mercado tão lucrativo e tão interessante que atrai investimentos de grupos financeiros, né? E tudo vira um grande negócio. A gente estava falando agora de manhã do registro, do ponto com. Né? O ponto com é a propriedade de uma empresa. Né? E hoje em dia, que nós sabemos muito bem, né? Milhões de empresas têm um domínio.com. Né? Esta empresa, por sua vez, está ligada ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Então, existe um interesse político ou geopolítico colocado nesse arranjo, o que é um interesse comercial e o que é um bem, eu, Marcos, diria, isso deveria ser um bem público. Tal o interesse, a necessidade que hoje nós temos, nós não podemos viver sem um ponto com, nós não podemos viver sem um ponto net, nós não podemos viver sem um ponto org. Né? Mas, no entanto, isso são propriedades de empresas privadas que faturam muito e, por trás dessas empresas, como é natural, né, existem os investidores. Né? E a gente vê aí, por exemplo, a VeriSign, que é a dona do ponto com, né, que faturou no ano passado com... Olha que coisa, né? Não é petróleo, não é o petróleo físico, é apenas três letrinhas. Essas três letrinhas renderam à VeriSign mais de $1 bilhão, um lucro de mais de $600 milhões, sendo que mais da metade disso é apropriado pela Vanguard, pelo Warren Buffett, pelo Capital International, pela Price Association, pela Capital World Investors, né? Vamos em frente, Carlinhos. E aí, quando a gente olha para o Google, para a Amazon, para o Facebook, e aí eu poderia fazer uma relação de mais umas 20 ou 30, a gente também vai ver a Vanguard Group, vai ver a Price Association, vai ver a Capital Research, vai ver a Fidelity presente em todas elas. A gente vai ver que essas empresas, embora muito ligadas a nomes absolutamente canônicos, né? Hoje em dia, como Zuckerberg, como Bezos, né? O Sergey Brin, né? O Larry Page, mas, na verdade, eles têm um controle, um capital de controle, mas existe um bloco de ações que está na mão de um pequeno grupo de acionistas com os quais eles estão associados, né? E, no fundo, isso representa o quê? Isso representa que o interesse fundamental dessas grandes plataformas, como é natural numa economia, numa sociedade capitalista, mas o interesse fundamental delas é a remuneração dos acionistas. Elas têm esse tipo de compromisso e têm que ter esse tipo de compromisso. A questão é o serviço que elas prestam. A questão é o interesse que a sociedade passa a ter, a demanda, a necessidade que a sociedade passa a ter. Uma empresa de telecomunicações também, é claro que ela está, como qualquer uma das nossas, nós temos um representante das teles aqui no comitê, né? Ela tem que atender seus acionistas, mas ela também tem que atender um público, e existe uma lei que estabelece exatamente essa mediação entre atender o acionista e atender o público. No nosso caso, a Lei Geral de Telecomunicações. E N negócios, a concessionária de uma rodovia tem que atender seus acionistas também, mas ela tem que atender o seu público que está usando aquela rodovia. E também, por isso, existe uma regulação em cima, existe uma fiscalização do Estado em cima, em nome da sociedade, em nome dos usuários, em nome dos consumidores, né? Então, aqui não. Aqui nós temos uma organização que não tem, que só tem que prestar contas, ela pode até querer prestar conta ao público porque, por razões de mercado, mas, na verdade, ela tem que prestar conta aos seus acionistas. E esse aqui é, acho eu, o problema regulatório que começa a aparecer aí. Vamos em frente, Carlinhos, por favor. No ano passado, a Alphabet Google lucrou US$ 34 bilhões. O Facebook distribuiu US$ 18,5 bilhões. A Amazon, US$ 11,6 bilhões. O Uber, US$ 8 bilhões. Para a gente ter uma ideia disso, a Embratel ia ser vendida, o negócio acabou gorando, por US$ 2,5 bilhões. Esse é o petróleo, esse é o lucro, não estou nem falando da receita. Agora, olhando o balanço do Facebook, ele declara, no ano passado, que o ARPU, receita média por usuário, foi de US$ 20,21. Ninguém paga para estar no Facebook, mas o Facebook tem. Calcula uma receita média por usuário. Aquilo que cada usuário lhe dá, esta receita que vai lhe dar este lucro. Se eu penso aqui no caso brasileiro, eu acho que são mais de 120 milhões de usuários do Facebook no Brasil. Né? Só fazendo aqui, hipoteticamente, uma conta dessa receita média por usuário, eu teria uma receita do Facebook no Brasil de US$ 2,4 bilhões. Isso está sendo calculado em algum lugar? Qual é o lucro que isso gera no Brasil e, a partir daí, em outros lugares do mundo? Essa receita que é captada no mundo inteiro, porque o Facebook, o Google, o Amazon, o Uber estão no mundo inteiro, ela, na verdade, é faturada nos Estados Unidos. Então, nós temos aí também um fenômeno do petróleo que antes ficava lá nas areias da Arábia ou em alguns outros lugares por aí e eram levados para alguns países que eram os donos da jazida, nós temos agora esse petróleo também sendo levado para alguns países que são os donos da jazida. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é exatamente como é que essa questão tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão política, geopolítica, cultural. Né? Eu lembro que lá na década de 80, quando nós tínhamos o monopólio estatal das telecomunicações, a IBM, que já estava começando a montar uma rede interna de computadores para a gestão dos seus negócios, né? Precisou contratar na Embratel, então estatal, um canal de comunicação entre o Brasil e os Estados Unidos para mandar os seus dados do Brasil para os Estados Unidos e receber os dados de volta, né? Como grande cliente, a Embratel prestava esse tipo de serviço para grandes clientes, dava um canal específico, né? Dedicado, um canal dedicado a um grande cliente que pagava um aluguel também de grande cliente. Né? A Embratel, ao receber a solicitação, perguntou o que vocês pretendem fazer. Isso era uma novidade na época. E ela entregou um relatório em que dizia claramente qual era a quantidade de dados que ia para os Estados Unidos, qual era a quantidade de dados que voltava para o Brasil, evidentemente que considerando, não tenho agora esse número de cabeça, mas também considerando o que era aquela época, o que é hoje, é ridículo, né? Mas colocava coisas assim, se nós tivermos que fazer isso no Brasil, nós vamos ter que gastar tanto. Ou seja, então estão economizando as nossas custas o que eles estavam gastando lá. Se nós tivermos que fazer isso no Brasil, vamos ter que empregar tantas pessoas. Ou seja, não estão gerando emprego aqui, estavam gerando emprego lá. Né? Então, existe aí uma economia que esse mundo, que depois foi todo ele privatizado, né? A gente perdeu as informações, a gente perdeu muito do controle sobre isso. E tem uma riqueza que está saindo do país e saindo de muitos países, e os números, basta olhar os balanços dessas corporações para a gente perceber que tem alguma coisa aí que podia estar, nesse momento, ajudando um pouco mais o Brasil a sair da sua crise. Tudo bem. Pode passar para frente, Carlinhos, por favor? Eu já estou terminando. Eu queria dizer, a internet que eu mesmo conheci, era, na verdade, uma infraestrutura de telecomunicações. Né? Tinha uma em cima ali, passando por essa camada, né? E havia os provedores de acesso, em geral, universidade, já havia alguns provedores tipo APC, né? Provedores privados, algumas ONGs, né? E um grupo de pessoas que usavam a internet, normalmente pessoas intelectualizadas, acadêmicas, alguns militantes, né, pessoas de classe média. Né? E, como eu falei, quer dizer, eu ligava o telefone, né, tinha um aplicativo, hoje a gente usa essa expressão aplicativo, né, tinha um software no meu computador, eu digitava o número do telefone, eu escutava um barulhinho e aí a tela do meu computador era controlada por um terminal, ele a virava como se fosse o terminal de um provedor. E ali eu ficava brincando um certo tempo, ainda tendo que usar aqueles códigos que se usava naquela época, e, enquanto isso, meu telefone está bloqueado, porque eu estou usando a internet. Então, isso muita gente conheceu essa experiência. Em algum momento, eu desligava, voltava para o meu computador, voltava para o meu negócio. Ou seja, eu entrava e eu saía da internet. Nós entrávamos e nós saíamos. Hoje já não é mais assim. Hoje a gente passa o dia inteiro, estamos aqui nela, mas não é só por causa da pandemia, já era assim. No momento que você tem um smartphone, você já passa o dia inteiro na internet, e se não desligar o smartphone, você vai dormir na internet. O próximo, por favor. Hoje em dia, eu costumo dizer que a internet é a cidade. Né? A internet é a sociedade. Ou as plataformas são os instrumentos, os veículos pela qual a sociedade se relaciona. E a sociedade é a sociedade, com o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. né? Com seus desejos, suas classes sociais, seus grupos identitários, suas faixas etárias, né? Velhos, jovens, crianças, homens, mulheres, né? E isso numa cidade, uma cidade organizada. Você não bota uma banca de jornal numa calçada sem pedir licença para a prefeitura. Você não bota uma barraca na praia sem pedir licença para a prefeitura e sem adotar certas regras. Você não abre uma loja, um botequim. Mais ainda quando eu estou falando de empresas grandes. E mais ainda quando a gente está falando de empresas que prestam serviços essenciais. E hoje, boa parte dos serviços na internet ou nas plataformas viraram serviços essenciais, azar delas. A telefonia não existia há pouco mais de 100 anos. Virou um serviço essencial, passou a ter uma lei, incluindo os Estados Unidos. Eletricidade não existia há mais de 100 anos. Virou um serviço essencial, passou a ter uma lei. Pode ser prestado por uma empresa privada, por uma empresa estatal, empresa pública, mas tem uma regulação em cima estabelecendo as relações entre os usuários e o fornecedor, seja esse fornecedor o Estado, seja esse fornecedor uma empresa privada. O Facebook, no entanto, resolveu transmitir um jogo de futebol aí para milhões e milhões de brasileiros e não pediu licença para ninguém. Apenas recebeu um pagamento, ou melhor, apenas pagou para ter o direito de imagem. Não, eu, particularmente, penso que está errado. Se a banca de jornal tem que pedir um alvará da prefeitura, o Facebook, mais ainda, tem que pedir uma outorga do Estado. Muito bem. A próxima, por favor. Já está em curso um processo de regulação das plataformas. A gente se lembra, uns 2 anos atrás, nós tivemos, inclusive, no IGF de Paris, e no discurso de abertura, o presidente Macron fez um comentário muito claro a respeito, criticando o que ele chamou, não sou eu, de modelo californiano, que é esse modelo de origem americana, que aparentemente não tem regulação nenhuma, mas a VeriSign tem lá um contrato com o Departamento de Comércio, né? E a ICANN, seus estatutos, coisa e tal, estão conforme a legislação da Califórnia, e criticando, claro, o modelo fechado, autoritário chinês, e dizendo que precisamos de um modelo que não seja nenhuma coisa nem outra, ou seja, um modelo democrático liberal de regulação. E a gente vê esse modelo avançando. A lei de dados, de proteção de dados pessoais, é um exemplo típico de um esforço para regular essas relações entre as plataformas e os seus usuários. Então, um grande debate, não só no Brasil, sobre a desinformação. Existem legislações sendo criadas ou já em implantação, e nós estamos com um debate no Congresso sobre a desinformação. Ou seja, o Marco Civil brasileiro, o Marco Civil da internet, que também nasceu de uma demanda por regular essas relações. Então, nós temos aí avanços nesse processo. E creio que a gente está precisando começar a pensar mais numa visão sistêmica nesse processo. Para começar, os estudos feitos, a literatura disponível, nos permite entender as plataformas não como um mundo uniforme, e é muito importante isso. Uma coisa é Facebook, outra coisa é Amazon, outra coisa é Uber. Então, quando se fala em regulação, não se pode pensar numa regulação uniforme. Tem que pensar nos diferentes modelos e nos diferentes impactos. Uma coisa é um pequeno aplicativo que eu boto no meu smartphone, outra coisa é a Amazon, que é um monopólio. Que é um monopólio. Outra coisa é Google, que é monopólio. Virou monopólio. Nesse sentido, hoje em dia, a literatura identifica pelo menos 4 grandes tipos de plataforma. os produtores de audiência. Produtor de audiência é exatamente aquele tipo de plataforma que vive de vender publicidade. A sua receita vem da publicidade. Agora, para aquele ter publicidade, ele tem que ter audiência, porque o anunciante quer atingir um determinado público. Fundamentalmente, é um modelo muito parecido com o da velha radiodifusão, com algumas diferenças. A primeira, é claro, a radiodifusão trabalhava com grandes massas, com públicos mais ou menos homogêneos, né? E ela vendia a publicidade por uma função tempo-espaço e população. E por aí ela precificava isso, né? E essa população é uma população média. Então, você está mandando para uma população de milhões de pessoas, de repente, um produto que só 1% daquele milhões de pessoas vai querer realmente comprar, né? Uma das grandes vantagens das plataformas produtoras de audiência é que você pode direcionar o seu anúncio exatamente para aquele comprador. Então, cada um de nós recebe um anúncio diferente, em função do tipo de perfil que o algoritmo identificou naquele tipo de usuário, né? A outra grande diferença é que, normalmente, a radiodifusão e a imprensa investem em produção. Tem um custo altíssimo com produção, né? Desde o ambiente da produção até o pagamento dos artistas, e artistas e todo mais de equipe de apoio, né? Essas plataformas praticamente não precisam investir em produção, só em servidor, né? Porque a produção é o próprio usuário que gera, é o cara que manda o seu vídeo para o YouTube, é o cara que manda a sua foto de gatinho para o Facebook, né? Então, você não tem aquele risco do investimento. O risco do investimento é todo do usuário. Se eu quiser virar uma celebridade de YouTube, entende? O risco é meu. Eu vou comprar os equipamentos, eu vou investir, eu vou tentar me promover. Se eu conseguir alguma coisa, até que o YouTube me paga uma parcelinha do seu lucro. Se eu não conseguir nada, ele não perde nada. Agora, um produtor de Hollywood ou um produtor de televisão brasileiro, como é o caso da Globo com o seu Projac, né? Quando o produto não é sucesso, eles perdem. Tem um risco do negócio. Então, são algumas diferenças interessantes para a gente entender, né? E, inclusive, entender algumas reclamações são muito justas, como a gente escutou na reunião passada aqui no CGI, né? Tem uma questão a ser discutida aí, né? A produtores de mercado é uma outra tipologia, porque esses, na verdade, são agentes que estão apenas vendendo e comprando, né? A Amazon, a eBay, a Airbnb, né? Que estão ali naquele centro. Então, a questão aí é outra. A questão aí é que a Amazon está destruindo tudo quanto é pequena livraria, está virando grande intermediário entre as editoras e o público. Aí você entra com uma discussão de monopólio. E um monopólio que não está nem dentro do Brasil, está lá fora, levando a riqueza. Então, tem uma discussão aí de monopólio. Na questão da produtora de audiência também tem, mas ele tem outras questões ligadas a conteúdo. Tá? A velha discussão nossa da regulação da radiodifusão, que a gente nunca avançou. Agora, aqui é uma discussão clara de monopólio. Né? Há uma nova categoria surgindo, que alguns autores chamam de plataformas enxutas. Eu prefiro chamar de transportes, que é exatamente o iFood, o Uber, em que a gente está vendo aparecer junto com elas uma questão que não é discutida nas outras, que é a questão das relações trabalhistas. E aí você tem no Brasil e tem no mundo, incluindo a Califórnia, incluindo Londres, para citar alguns exemplos, uma discussão sobre a relação dessas plataformas com o indivíduo que está trabalhando para elas. E tudo isso é muito opaco. Qual é a tarifa que está sendo cobrada por aquele transporte? É um algoritmo que processa e ninguém sabe, muito menos o próprio trabalhador que está ali, sabe por que aquela tarifa é X ou Y. Agora, o Uber sabe que ele lucrou 8 bilhões de dólares no ano passado. Então, é uma outra questão que vai entrar, inclusive, aí uma questão de relações trabalhistas. Tá? E uma última, que são os chamados coordenadores de mercado, como é o PayPal, é uma marca mais conhecida, que exatamente está colocado numa posição de facilitar o fechamento dos negócios. Né? Muito bem. Então, a questão que se coloca hoje é de começar a estudar essa camada. Começar a entender essa camada, como já vem sendo feito, eu citei aqui várias vezes, quer dizer, existem estudos da OCDE, né? E que eu acho que o CGI tem um papel importantíssimo aí. Né? Acho que a gente tem que começar a investigar isso. Né? O CGI tem sido, do ponto de vista técnico, de novo, né? A palestra do Fred demonstrou isso muito bem. Né? A parte técnica da internet brasileira está em excelentes mãos, está muito bem resolvida e está evoluindo muito bem, acompanhando os desafios, mas há um desafio novo que é crescente na sociedade, que a lei de desinformação lá no Congresso mostra como é que é, né? E é um desafio que eu acho que nós temos que entrar. Entende? O CGI tem que ser um locus de pensamento dessas questões. Um locus de estudo dessas questões. E de proposição. A gente não pode ficar a reboque do projeto que sai lá. A gente tem que nós avançarmos para não ficar correndo atrás para apagar incêndio. E a gente vai poder fazer isso se a gente realmente se dedicar a investigar melhor, estudar melhor essas questões e, a partir daí, ter propostas para esses pontos que atenda aquelas questões gerais de todos nós, né? Liberdade de expressão, privacidade, democracia, né? Mas que tem que entrar outras questões. Segurança nacional tem que entrar nesse debate, né? As questões geopolíticas envolvidas, a questão do fluxo de dados e da riqueza que é levada, que vai dar no balanço lá fora, e que alguma parte, até porque somos nós que produzimos os dados, então esses dados têm que gerar uma riqueza dentro do país. Né? Tem vários pontos, agora nas universidades brasileiras, nós estamos precisando ir para o ensino à distância, nós estamos precisando ir para as aulas online, né? E a gente não tem plataformas para fazer isso. O Google está se assenhoreando do conhecimento sobre o futuro do Brasil, porque cada vez que você coloca alguma aula ou chamadas, né, lista de chamada, coisa e tal, de estudante brasileiro, e começa a colocar todos os trabalhos no Google Meet da vida, isso tudo está em algum servidor nos Estados Unidos e sendo processado pelos algoritmos lá. E, claro, além dos algoritmos, tem os engenheiros, os cientistas, os sociólogos, os psicólogos, que estão começando a olhar, essa garotada vai dar nisso e vai dar naquilo daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos. Então, tem N questões envolvidas aí que a gente precisa começar a mergulhar nelas. Né? Eu queria apenas fazer essa provocação e, se tiver um tempinho, espero que tenha, a gente pode ir para a discussão. Carlinhos, pode passar o último. Muito obrigado.